Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal BioResumo. Eu sou o professor Mariano Ciccone e na live de hoje nós iremos fazer uma entrevista aqui bem legal. Nós iremos bater um papo com um biólogo que é especialista em tartaruga marinha. Né? Nós vamos entender todo esse mundo aí sobre as tartarugas marinhas. Então fique com a gente aqui, vamos escutar esse bate-papo legal. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe seu joinha, isso fortalece muito o nosso canal para que esse vídeo e todos os demais vídeos possam chegar, né, para a grande quantidade de pessoas que nós temos no YouTube. Lembrando que depois, né, no sábado, esse áudio desse nosso vídeo, desse nosso bate-papo, da nossa entrevista aqui, ele vai estar em formato de podcast, vai estar lá no Spotify. Então, quem quiser escutar podcast, as nossas entrevistas, certo? Está lá no Spotify, é só colocar lá BioResumo e vocês vão encontrar todos os áudios, todas as entrevistas, tá? Aqui também no nosso canal nós temos as outras entrevistas, tá bom? E qualquer contato pode entrar aí em comunicação via Instagram, tá? Então, arroba BioResumo _ oficial no Instagram, ou se não, por e-mail também, bioresumo@gmail.com, tá? Bom, eu vou estar preparando aqui. Já está preparado o nosso amigo João, que vai falar das tartarugas. Só um segundo. Vou aqui, só um segundo. Vamos lá. João, você está na tela. Seja bem-vindo. Muito obrigado, João, por estar participando aqui com a gente, tá? Eu queria agradecer muito mesmo aí a disponibilidade que você está tendo, pelo horário também. A gente até agradece bastante. João, fica à vontade, o canal é seu, se apresenta aí pra galera, cara.
Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o canal BioResumo do meu amigo Mariano, já de longa data, né? Então, é um prazer estar conversando com vocês, esse bate-papo sobre as tartarugas, sobre o meu trabalho, meu dia a dia. Vamos que vamos.
Pessoal, deixa eu já. Eu vou falar o que a gente estava conversando aqui com o João. Hoje a internet ela tá variando um pouquinho, então se a conexão cair tanto minha quanto do João, continuem aí que a gente vai continuar esse bate-papo aí. Tem cerca aí de 60 minutos para a gente entender um pouco mais sobre as tartarugas. E lembrando, né, nós estamos ao vivo, então a internet ela pode cair, mas segura aí que vai dar tudo certo. Beleza? João, eu vou pedir para você falar onde você está, porque assim, quando a gente fala em Projeto Tamar, a gente escuta falar em vários lugares no Brasil, mas que local você está, onde você se formou, se você estudou no lugar onde você está no Projeto Tamar ou não, qual que foi aí a como que foi a chegada sua até o Projeto Tamar, como é que foi?
Beleza. Bom, eu estou no Projeto Tamar na Bahia e eu estou praticamente na divisa do estado, da Bahia com o estado de Sergipe. Então, a base a qual eu sou responsável aqui se chama Base Sítio do Conde. E no momento eu estou aqui perto de um lugar onde foi feita uma novela bastante famosa da Globo, de muitos anos atrás. Eu estou em Mangue Seco, onde foi gravada a novela Tieta.
Antiga, hein?
Muito antiga, mas que até hoje os turistas chegam aqui por conta dessa fama, né? Que ficou o lugar, as dunas da Tieta do Agreste. E existem realmente várias bases do Projeto Tamar, algumas em locais mais conhecidos, como Ubatuba, Florianópolis, Praia do Forte. E existem várias bases do Tamar que estão nessas áreas mais isoladas, justamente onde são locais prioritários para o trabalho de campo das equipes do projeto, né? Onde tem muita tartaruga, então, e costumam ser áreas mais desconhecidas, então, onde tem comunidades pesqueiras pequenas. Eu estou aqui dentro de um lugar, um povoado chamado Coqueiro, então quase ninguém ouve falar onde eu estou. Para vocês terem uma ideia, pessoal, tem 800 habitantes, né? Então é bem pequeno. A maioria do povo aqui vive de pesca, turismo e fazenda de coco também, os coqueirais, tá? Então eu estou aqui já tem mais ou menos 15 anos. Eu sou formado em biologia. Eu me formei em Santos, na Universidade Santa Cecília. E eu cheguei aqui como estagiário no ano de 2005, 2006, né? Então, a grande maioria do corpo técnico que trabalha no Projeto Tamar, quase todo mundo começou como estagiário. E aí você passa depois para ser trainee, biólogo de campo, e aí acaba, às vezes, ficando responsável por alguma das bases. Aí tem também coordenações regionais, coordenação nacional. Esse é o caminho que é para dentro do Tamar, mas a grande maioria começa como estagiário.
E quando você falou do Tamara, né, do local que você está, é um local bem pequeno, né, 800 habitantes, né? É um bairro aqui, vamos falar aqui, vai, você que é da região de Santos, é um bairro, se for ver, bem pequeno mesmo. Mas assim, de todas os locais onde o Tamara está, qual que é o maior que cidade que fica o maior polo do Tamar?
Sem dúvida, a sede do Projeto Tamara, a sede nacional, é na Praia do Forte, também aqui no litoral norte da Bahia, a mais ou menos uns 60 quilômetros de Salvador, tá? Então, lá é onde tem o maior centro de visitantes do Tamar, a maior estrutura, tá lá. A sede nacional do Projeto Tamar é Praia do Forte. E tem outros locais que tem esses centros de visitantes também, que é, no caso, o Oceanário de Aracaju, Projeto Tamar em Florianópolis, Ubatuba, tá? Vitória também no Espírito Santo tem um centro de visitante, Fernando de Noronha, mas o principal é a Praia do Forte.
Do projeto Tamara eu conheço dois, de Ubatuba e de Floripa. Foram os dois que eu conheci. O de Ubatuba até um pouco mais, que estava num curso lá, acabei indo duas vezes, é bem legal. Bom, nós vamos falar um pouquinho mais até do projeto Tamara, de acordo com o que a gente vai conversando aqui. Mas vamos lá, como a gente está falando já do projeto Tamar, a gente vai falar de tartaruga, o que que é uma tartaruga marinha? Explica aí o que que é uma tartaruga marinha, porque às vezes a gente não conhece, né? Às vezes a gente acha o que é a tartaruga, mas a gente pode estar falando alguma coisa errada aí.
Certo, bom, as tartarugas marinhas são répteis, né? Então, elas surgiram há mais ou menos uns 150 milhões de anos. Tem, claro, pesquisas que falam um pouco mais, um pouco menos, 100 milhões de anos. E elas, então, conviveram ali naquele período dos dinossauros e conseguiram se adaptar, né? As mudanças conseguiram resistir às mudanças que muitas espécies na época não resistiram, a mudanças climáticas, por exemplo. Dentro dos répteis, elas estão dentro de um outro grupo chamado de quelônios, e aí a gente pode falar em tartaruga, cágados e jabutis, tá? De acordo com o lugar que você está, esses nomes populares mudam. Aqui, por exemplo, onde eu moro, as pessoas costumam a chamar o jabuti de cágado, tá? Então é muito, muito doido isso. Mas para a gente ter uma noção popularmente falando, a gente conseguiria ver a diferença principalmente nas patinhas dos bichos, tá? O jabuti, ele tem a patinha terminada em unha. Ele é um animal totalmente terrestre, né? O jabuti, que infelizmente muitas pessoas acabam tendo em casa, ele como um animal de estimação, e a grande maioria acaba sendo do comércio ilegal, tá, pessoal? Então, muita gente que tem jabuti em casa, a grande maioria é do comércio ilegal. Aí a gente tem os chamados cágados. Esses aí, eles já têm um tipo de vida semiaquático, Então, a patinha dele tem como se fosse uma membrana interdigital entre os dedos, tá? Que faz com que ele use o ambiente aquático, mas ele também sai bastante da água para tomar sol. Então, esses são os cágados, também chamam de tracajás lá na Amazônia. E a tartaruga marinha, a principal modificação que ela tem, né, de adaptação, é a vida totalmente para o mar. Então, a gente nota na tartaruga marinha que tem um casco mais achatado, né? Isso para proporcionar uma hidrodinâmica melhor para ela. E as patas das tartarugas marinhas são transformadas em nadadeiras. Então, ela passa 99% dela dentro do mar. Quando ela sai do mar para desovar, então, ela praticamente vem se rastejando. Ela tem uma dificuldade muito grande. E já dentro da água, elas são excelentes nadadoras, nadam super bem, mergulham super bem. Então, nessa parte da biologia, a gente poderia diferenciar principalmente nessas duas características, tá? O achatamento do casco e a transformação das patas em nadadeiras.
Então a gente acaba falando tudo tartaruga, né? Que nem você estava explicando aí, o cágado, o jabuti, a gente acaba falando tudo tartaruga. Você falou um detalhe importante até dos cágados e dos jabutis, que muitos são comprados ilegalmente, mas tem lugar, será que vende legalmente esses animais? Porque são animais que muita gente tem em casa, né?
Sinceramente, eu não sei te dizer, porque eu nunca vi ninguém com um cágado ou um jabuti comprado de forma legal. A grande maioria das pessoas realmente tem de forma ilegal, né? De forma legalizada, teria que ter alguma marca nele do Ibama, alguma autorização, assim como tem as aves, né? As aves papagaios, periquitos, aqueles passarinhos que cantam bastante, tem uma anilha. Que comprova que ele veio de um criadouro legalizado, mas jabuti eu não sei te dizer, talvez tenha assim de forma legal, mas a grande maioria das pessoas adquirem de forma ilegal.
Pois é, isso é muito ruim, né? Mas a gente vai voltar até nesse assunto. Só para queria agradecer também o pessoal que está aqui no chat perguntando. Tem uma pergunta aqui que nós já vamos acabar comentando sobre ela, tá até no roteiro aqui, né? Queria agradecer uma participante aqui no nosso chat, a Gil, tá? A Gil, ela fez uma pergunta aqui das tartarugas, né? Todas as tartarugas andam devagar? Por quê? Aproveitando então já a pergunta dela, é porque eu ia perguntar um pouquinho sobre a biologia das tartarugas marinhas, né? Mas depois a gente pode falar específico dessa tartaruga. E eu queria também dar boa noite aqui no chat, que acabou de entrar aqui, para Kelly, tá? A Kelly que acabou de entrar aqui, o João deve conhecer a Kelly. Certo? Valeu, Kelly, por estar participando aí também. Então, aproveitando a pergunta da Gil, qual que a biologia, as características biológicas das tartarugas marinhas e por que que, no caso, elas acabam tendo um movimento mais lento, João? Acho que você vai explicar aí nessa parte, né?
No caso das tartarugas marinhas, é por conta dessa transformação da pata em nadadeira. Então, as tartarugas marinhas são também mais pesadas, né? Então, o peso que ela que tem no próprio corpo dela. Então, a praia, quando ela sobe a praia, então tem uma inclinação. Às vezes, ela pode pegar uma praia de areia fofa. Então, ela gasta muita energia subindo a praia para poder concluir o processo de reprodução dela, né? Para poder colocar os ovos. Os machos, basicamente, os machos nem saem de dentro da água. Tem um ou outro país, como o Havaí, onde já foi visto o macho saindo da água, com algumas hipóteses que isso possa ser para regulação da temperatura. Tem gente que acha que pode ter a ver com presença de predadores na região, mas isso daí é exceção, pessoal. Então, a regra é que Só as fêmeas vão sair durante naquele momento que elas vão colocar os ovos, e isso leva em torno de 1 hora mais ou menos, para ela sair da água, ela cavar o buraco onde ela vai pôr os ovos, né? A gente chama até de ninho. E depois ela tampa esse ninho e camufla a área e volta para o mar. Mas é isso, ela quase que ela se rasteja, a tartaruga marinha. Já as outras tartarugas têm uma mobilidade um pouquinho melhor. Não muita também, mas conseguem ter uma mobilidade um pouco melhor, principalmente o caso dos jabutis, que são os que terminam com a patinha em unha, que é adaptado para terrestre, ambiente terrestre. Um abraço para Kelly e para o André.
É isso aí. Deixa eu. Tem um pessoal que tá te mandando um abraço aqui também, João. Fábio Barata Mochileiro. Ele tá te mandando um abraço. Falou que você manja muito sobre as tartarugas. E a Deise Moreira. Ela também tá te dando um abraço aqui, tá? Então.
São amigos, a Deise é minha prima.
Ah, tá. Deixa eu falar, perguntar outra coisa das tartarugas. Você acabou falando aí dos machos, que os machos quase não saem não saem da água. Acaba sendo mais difícil de estudar então a biologia desses animais devido a essa característica de entender mais as fêmeas, porque elas saem da água para botar os ovos e os machos acabam não saindo. Dificulta o estudo da biologia, da ecologia desses animais ou não?
Sim, o entendimento de comportamento, ecologia dos machos, ele ainda é pouco estudado, tá? Então, a maioria dos estudos com as tartarugas acabam sendo com as fêmeas.
Entendi.
Quando a gente fala em estudar populações das tartarugas marinhas, que estão ameaçadas de extinção, a gente tem que estudar principalmente através do contato que a gente tem com as fêmeas, já da dificuldade que
Mas
tem.
vamos começar aí, né, ir para o mundo das tartarugas marinhas. Quantas espécies de tartarugas nós temos? São muitas espécies, porque quando a gente fala em um réptil, né, se a gente for falar tipo, em serpente, lagarto, se for falar nesses tipos de répteis, nós temos diversas espécies. Tartaruga marinha também são muitas espécies ou não, João?
São poucas comparado com os outros grupos de répteis. As tartarugas marinhas são 7 espécies. Dessas 7 espécies, 5 ocorrem no Brasil. Então, o Brasil tem 5. E se quiser, eu posso comentar um pouco sobre cada uma delas agora. Eu não sei se é para falar mais para frente.
Não, pode falar, pode comentar.
Mas. Tá. Então, a gente tem as seguintes espécies: a gente tem a tartaruga verde é aquela espécie que a maioria da população observa nas praias, porque ela, quando ela é juvenil, ela vai muito próxima da região costeira. A galera acaba vendo durante o mergulho, às vezes está embarcado fazendo um passeio e vê. A gente tem também a tartaruga de pente, ela é uma tartaruga que é mais associada a recifes de coral. A gente tem a tartaruga oliva, a tartaruga cabeçuda e a tartaruga de couro, também chamada de tartaruga gigante. A maioria dessas tartarugas vivem no ambiente costeiro. A tartaruga de couro é a que costuma ficar mais no ambiente oceânico, né? Ela faz umas migrações maiores do que as outras, talvez assim, se a gente for comparar. As outras migram mais na região costeira, viajam bastante, mas próximo da região costeira, e a tartaruga de couro, ela vai para a região oceânica. No Brasil, a gente tem desova das 5 espécies. O Brasil é um país bastante importante para conservação, para proteção e pesquisa das tartarugas. E o projeto Tamar, né, a Fundação Projeto Tamar, tem como missão recuperar essas populações das 5 espécies, todas elas hoje ainda ameaçadas de extinção em algumas categorias diferentes uma da outra. Ok, é isso.
E em
Os
relação.
cachorros estão latindo aqui, tá atrapalhando muito.
Não, tá dando para escutar assim, João. Tá tranquilo. Deixa eu falar. Você falou das tartarugas, da importância delas. Então, no Brasil, das 7 espécies, no Brasil nós temos 5 espécies. E dessas cinco espécies, eu posso encontrar ela em qualquer estado aqui costeiro do Brasil ou não? Ou elas são regionais? Por exemplo, sei lá, a espécie tartaruga verde é só do estado de São Paulo, do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo.
Cachorro veio latir aqui. Espera rapidinho só para eu fechar a porta, melhor.
Tá, vai lá. Pessoal, só um minuto, tá? Lembrando que nós estamos aqui ao vivo, né? Isso pode acontecer. Estamos fazendo essa live com o João, tá? Só para quem está iniciando agora, o João é biólogo, tá? Ele é do Projeto Tamar. E ele está explicando, está tirando algumas dúvidas sobre tartarugas, né? Tartarugas marinhas, o que que é a tartaruga marinha, a diferença de uma tartaruga marinha. Então ele está tirando essas dúvidas, tá? A gente teve um probleminha lá no áudio, ele já está voltando aqui, deixa eu ver. Tá tudo certo aí, João? Podemos retomar?
Vamos retomar a pergunta?
Vamos lá, coloquei aqui você de novo na tela. Eu estava perguntando para você, João. Você comentou das espécies de tartarugas, né? Aí a minha dúvida é o seguinte: todas as espécies que você falou, das 5 espécies que nós temos no Brasil de tartarugas marinhas, elas são encontradas, do norte ao sul da nossa costa ou não? Ou elas são territorialistas, né? Porque tem animais que ficam só num determinado estado. As tartarugas não têm isso?
Se a gente for falar de reprodução, sim. Se for falar de reprodução, sim. Agora, no ambiente marinho, todas as 5 espécies elas podem estar lá no Rio Grande do Sul, quanto lá no litoral do Pará, por exemplo, tá? Do Ceará. Então, todas elas circulam pelos mares. Quando a gente vai falar de áreas de reprodução das tartarugas, aí a gente vai ter preferências. Então, a gente vai ter tartaruga cabeçuda desovando principalmente no litoral do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Aí, a gente tem tartaruga de couro desovando só no litoral do Espírito Santo. A gente tem tartaruga de pente desovando principalmente na Bahia e no Rio Grande do Norte. Tartarugas verdes, desovando principalmente nas ilhas oceânicas, como a Ilha da Trindade, que fica no meio do oceano, na direção do Espírito Santo, Fernando de Noronha e um atol, né, o Atol das Rocas. Tartaruga oliva, desovando principalmente no litoral de Sergipe e também aqui no litoral baiano, no litoral norte da Bahia. E faltou alguma? Acho que não. Então, a gente tem essas áreas de desova. E a Fundação Projeto Tamar está presente nas áreas prioritárias. Existe um plano de ação nacional para conservação desses bichos, né? E a Fundação Projeto Tamar é uma das principais executoras das ações de conservação. O Projeto Tamar, quando está também presente em áreas de alimentação, que nem Florianópolis e Ubatuba, em São Paulo, desenvolve muita coisa ligada à pesca, à interação das tartarugas com a pesca, tá? Então, tem trabalhos voltados para essas áreas. Florianópolis, Ubatuba, esse litoral mais do sul do Brasil, eles são áreas importantes de alimentação. São áreas onde os animais estão, principalmente para crescer e se alimentar. E a área de reprodução é do Espírito Santo para cima. Aliás, do Espírito Santo não, desculpa, do Rio de Janeiro para cima. O litoral norte do Rio para cima é a área de reprodução.
Em relação à alimentação, né? Elas se alimentam, todas as espécies têm o mesmo tipo alimentar ou não?
Então, a gente tem preferências também de dieta de acordo com a espécie. A tartaruga de couro, por exemplo, ela é um animal especializado em comer águas-vivas, cara. Então, ela passa a boa parte da vida dela se alimentando de águas-vivas. As outras espécies podem comer um pouquinho de tudo, tá? Mas vamos lá, a tartaruga cabeçuda é um animal que já tem a cabeça, a mandíbula forte para conseguir quebrar conchas, para comer o molusco que está dentro da concha. Ela também pode comer lagosta, caranguejos. Já a tartaruga verde tem um comportamento onívoro na fase juvenil, come um pouco de tudo. E quando se torna adulta, tem uma tendência à herbivoria, de comer mais algas. Tartaruga de pente é muito associado a recifes de corais, então ela adora comer esponjas do mar. Tartaruga oliva come um pouquinho de tudo e costuma estar associada em locais onde tem camarão, certo? E então tem essas preferências assim na dieta das tartarugas.
É uma dieta bem variada, né? Se a gente parar para pensar em cinco espécies só de tartaruga, ela acaba tendo uma dieta variada. Você falou de esponja, vai ter uma pesquisadora no mês de novembro, se eu não me engano, na última quinta-feira de novembro, que ela vai falar sobre esponja, capaz dela falar alguma coisa, então, sempre fala um pouquinho de cadeia alimentar, né? Da importância para as tartarugas. E tempo de vida, João? As tartarugas. Dizem que tem um tempo de vida bem grande, assim. É verdade? É mito isso daí? Como é que é?
A gente não tem uma coisa certa para dizer o quanto tempo é o máximo que vive uma tartaruga marinha. Já com aqueles jabutis lá de Galápagos, né, aquelas tartarugas de Galápagos, é sabido que passa mesmo de 100 anos, tem registro desses bichos. Tartaruga marinha, a gente imagina que seja em torno de 80 anos, é o que a maioria dos pesquisadores falam, que pode chegar nessa idade de 80, 60, 80 anos. São animais que têm uma longevidade considerável, né?
Normalmente o réptil ele tem um tempo de vida longo, né? O réptil ele tem essa característica. Mas então não é mito, né? Essa história da idade das tartarugas. Deixa eu falar, o projeto Tamara ele acaba. Lógico, ele trabalha com essa parte de conservação, tudo, mas ele acaba trabalhando também com projeto de pesquisa sobre a ecologia delas, biologia. Ele trabalha mais assim, mais específico.
Tem sim, tem bastante pesquisa, tá? Tanto pesquisa interna com os próprios pesquisadores do Projeto Tamar, quanto também pesquisas externas em parceria com universidades, tanto do Brasil quanto universidades de outros países. Os trabalhos científicos, para quem quiser saber mais, estão todos no site do Projeto Tamar, tá? Que é www. projetotamar.org.br. Então, vai ter em algum lugar lá um link para bibliografia. Então, existem várias linhas de pesquisa. Tem pesquisa que é voltada para a área de genética, tem pesquisa voltada para a área de ameaças, como a pesca, lixo, tem pesquisas de telemetria, né, que são. Telemetria é quando acompanha o trajeto, as migrações das tartarugas. Então, tem bastante pesquisa. De telemetria, tem umas coisas bem legais que mostram a tartaruga, por exemplo, saindo da área de reprodução aqui na Bahia, indo para o Ceará, fica 2 anos lá no Ceará se alimentando e depois retorna para a Bahia para desovar novamente. Tem bastante pesquisa, sim, que acontece no Tamar.
Pô, eu nem imaginava que tartaruga, elas realizavam essas migrações. São pequenas, né, comparado com outros animais, mas não imaginava que uma tartaruga ela ia fazer essas migrações. E específico no polo do Tamar, onde você está, qual que é o trabalho dessa regional do Tamar?
Então, a gente aqui, o trabalho é monitoramento de praia. Então, a gente vai para a praia, tanto de dia quanto de noite. À noite é bem interessante, é uma experiência muito bacana, que a gente chama de tartarugada, tá? Que a gente vai à noite para a praia para ver a fêmea subindo para desovar. E ali você consegue identificar a espécie, você tirar a medida da tartaruga e a gente coloca duas marcas, um par de marca nas nadadeiras das tartarugas, que tem uma identificação, né? Então a gente protege ali a desova. Então a gente tem esse tipo de trabalho e de dia também, para ver aquelas fêmeas que você não encontrou à noite, no, na manhã do dia seguinte. Você tem a chance de encontrar através do rastro da tartaruga, como se fosse uma marca de um pneu de trator na praia. Então, fica bem caracterizado e aí a gente consegue identificar. Então, o trabalho é principalmente, a palavra seria monitoramento de praia, das desovas das tartarugas.
E quando você falou à noite, né? Porque assim, eu imagino que quando as tartarugas, as fêmeas, elas chegam na praia, elas devem chegar em grande quantidade. Vocês passam à noite mesmo, à madrugada, horas lá, ou é coisa tipo, vai de 1, 2 horinhas só? Foi a madrugada toda?
Tem dia que você fica a madrugada toda, porque tem muito bicho, tem muita tartaruga, e tem algumas noites que não saem tantas tartarugas, e aí você acaba ficando 2 horas, 3 horas, né? Depende mesmo. A gente tem aqui onde eu trabalho, aqui na região de Mangue Seco, Coqueiro e no litoral de Sergipe, uma característica bem marcante para a tartaruga oliva. Tem um fator ambiental que influencia nessa subida delas para a praia, o vento. Quando o vento é forte, bastante forte, um vento nordeste, acontece de sair mais fêmeas para desovar. A gente acredita que isso tem a ver com a camuflagem da área, porque a maioria das praias daqui de Mangue Seco e do litoral de Sergipe tem a granulometria bem fina, areia muito fina, então o vento forte acaba apagando o lugar onde a tartaruga fez a desova.
Tem algumas perguntas aqui no chat até interessante. O Fábio colocou que é uma experiência muito boa, né, fazer essa parte da madrugada, né, trabalhar. E a Kelly está perguntando se os banhistas respeitam essa área de desova.
Certo. Bom, o Fábio Barata, ele já teve essa experiência mesmo, bacana. E quanto à pergunta da Kelly, é o seguinte, uma das partes do trabalho da gente é justamente poder estar observando, né, os impactos causados pelo desenvolvimento do turismo. Então, a gente tem que estar no dia a dia conversando com a comunidade e também com os turistas. A gente faz campanhas na praia, mostrando a importância daquele lugar que o turista está, né? Então, para o turista ter consciência que ele está num ambiente ali, é mais ou menos o seguinte: seja bem-vindo aqui, mas vale lembrar que você está numa área de reprodução de tartaruga marinha ameaçada de extinção. Então, cuide do seu lixo, não faça trânsito de veículo na praia, né? Tem um problema de ameaça que é a iluminação, que muita gente não sabe. Vale a pena eu falar aqui. Até porque quem está assistindo pode amanhã depois estar tá vindo para cá, para as praias do litoral norte da Bahia, onde tem desova de tartaruga, para Sergipe. E quem for se hospedar em algum hotel, pousada, ou alugar uma casa de frente para a praia, não pode ter a iluminação voltada para a praia. A iluminação tem que estar adaptada, voltada para casa. Isso porque a iluminação, ela causa desorientação nos filhotes da tartaruga e também afugenta um pouco as fêmeas. Mas o grande problema está no nascimento dos filhotes. Os filhotes se guiam pela luz natural da lua refletindo no mar, pela luz daquelas espumas da quebra da onda no mar. E quando tem uma fonte de iluminação artificial, ele se confunde, ele fica desorientado. E a gente chama isso de fotopoluição. É um problema em todo o mundo, onde tem área de desova de tartaruga marinha. Então é importante a gente está sempre conversando com as pessoas, inclusive com prefeituras, com o Estado, para os projetos de iluminação de orla, de praia, essas coisas, para ter todo o cuidado possível.
Não, legal, legal essa informação, João, porque muitas vezes a gente não imagina que uma luz ali, né, uma iluminação, uma lâmpada, pode prejudicar um animal nessa, com essa característica. Aproveitando, vou aproveitar uma pergunta aqui também no chat que a Kelly fez e vou montar uma outra questão aqui. Ela comentou de quanto tempo, né, a tartaruga elas aparecem na praia para desovar, né? E qual que é o tempo, no período de reprodução dessas tartarugas, né? E aí eu vou. Não, responde essa que depois eu vou fazer outra aí, complementando.
Tá bom. O período de desova das tartarugas marinhas no Brasil vai de setembro até o mês de março, tá bom? Então esse é o período principal. Isso na costa. Já nas ilhas oceânicas vai de janeiro a junho, tá? Aí, dentro desse período, a gente tem, então vocês já sabem que temos cinco espécies de tartarugas que se reproduzem no Brasil. A maioria delas, elas vêm, desovam e aí elas têm um intervalo, a gente chama de período internidal, entre um ninho e outro. Então ela desova hoje e daqui 15 dias a mesma fêmea sobe na praia de novo e desova novamente. Em média, elas colocam 120 ovos cada vez que ela vem na praia. E isso pode ser 5 vezes ou até mais com a mesma fêmea. Isso acontece para a maioria das espécies. Quando termina esse período de reprodução, aí elas podem variar de voltar a cada 2 ou 3 anos. Exceto para a tartaruga oliva, que a gente tem observado que elas vêm todo ano. Porém, ela não chega a fazer muitas desovas. Ela desova 2 vezes e vai embora, tá? E as outras tartarugas podem desovar 5 vezes ou mais. Então é assim que acontece a história do período de reprodução das tartarugas.
Então, e aproveitando o que você estava explicando, João, você falou que vocês fazem um monitoramento aí, né? Vocês vão medir, vocês marcam a tartaruga. Todas essas informações, o que é feito com essas informações? E se vocês conseguem, fácil, por exemplo, a tartaruga, sei lá, deve ter um código, né? Tartaruga 1 apareceu hoje. Em 2020, 2021 ela apareceu de novo, 2022 ela apareceu de novo. Vocês conseguem ter esse controle? E onde fica todas essas informações?
Ótima pergunta. A gente tem um banco de dados bastante consolidado, padronizado, é chamado de Citamar, é o Sistema de Informações das Tartarugas Marinhas. Então, o projeto Tamar, ele tem 40 anos e ao longo desse tempo, então, tem uma série histórica, né, desses dados consolidados, bastante respeitado por outras instituições de pesquisa fora do Brasil. O Tamar está sempre presente nos principais congressos, então a gente tem bastante orgulho, né, de fazer parte de um projeto que tem esse cuidado com os dados. Então, o dado é coletado em campo, e aí, quando é passado para o caderno, os chamados cadernos de campo, e quando chegam nas bases, é colocado no, nesse sistema, nesse banco de dados. E a gente consegue ter, sim, acompanhar essas tartarugas que são colocadas as marcas, a gente consegue acompanhar quantas vezes ela voltou para a mesma praia para desovar, o quanto ela cresceu, o que pode ter acontecido com ela. Às vezes pode aparecer aí no litoral do Guarujá, por exemplo, uma tartaruga encalhada morta uma marca do Tamar e a gente, olha só, a tartaruga que desovou em Sergipe foi encontrada morta numa praia do Guarujá, mostrando que tem algum link, alguma relação do litoral. Então a gente consegue acompanhar e conseguir ter informações bacanas para poder traçar os planos de conservação de cada espécie.
Aproveitando a palavra conservação, né? Nossa próxima pergunta aqui do roteirinho que a gente montou. Quais são as ações antrópicas que mais prejudicam as tartarugas, seja a ecologia delas, a biologia delas?
É legal as pessoas entenderem a importância das tartarugas marinhas. Uma coisa que acontece é que muita gente fica triste quando eu solto um monte de filhotinho de tartaruga na praia, quando a gente fala os resultados, que de cada 1.000 filhotes, só um vai chegar na fase adulta. Isso quer dizer que as tartarugas filhotes, cara, elas têm uma importância muito grande, servindo de alimento para uma série de organismos, principalmente dos peixes, né? E aí depois, quando elas crescem, elas passam a controlar outras espécies. Quanto à sua pergunta dos principais problemas antrópicos, o número um é a pesca chamada incidental, tá? Então, as artes de pesca. Então, as tartarugas têm como a principal ameaça no mundo, não só no Brasil, a interação com as redes de pesca. Muitas vezes, na maioria das vezes, o pescador não quer pegar aquela tartaruga, mas ele põe a rede lá para pescar ou coloca aquela linha chamada de espinhel, que é uma linha de muitos quilômetros, cheia de anzóis, para pegar o atum, para pegar a meca. E as tartarugas acabam indo lá no anzol ou na rede e acabam morrendo, a grande maioria delas, porque não consegue subir na superfície para respirar, acabam morrendo afogadas. Essa é a número um, problema antrópico para as tartarugas. A gente tem então também a questão do lixo, muito plástico nos oceanos, né? Isso é falado sempre pelas mídias, mas muita gente trabalha, mas ainda a gente vê pouco resultado. A gente ainda precisa falar, continuar martelando sobre lixo na cabeça das crianças, das pessoas em geral. A gente tem o desenvolvimento costeiro de forma desordenada, então é uma coisa que preocupa. Então, praias que são desertas, que são praias que as tartarugas há milhões de anos usam para se reproduzir, amanhã depois surge uma cidade, um hotel, uma casa com um muro na praia. Então a gente já teve situações aqui da tartaruga subir para desovar e bater no muro da casa da pessoa que fez na praia, que não respeitou a chamada área da União, área da Marinha, enfim. Então, esses são alguns dos problemas. Deixa eu lembrar a fotopoluição que eu já falei, que é a questão da luz nas praias. A gente tem problemas até de ordem natural na natureza. A gente tem um predador natural, que são as raposas, que pegam os ovos das tartarugas, e só que está de uma forma descontrolada. Provavelmente tem coisa acontecendo na natureza, que as raposas têm sido uma preocupação para a conservação das tartarugas marinhas. Você vê, são dois bichos naturais, mas um de interferir no outro quando tem algum tipo de desequilíbrio. A gente aqui no litoral da Bahia e no litoral de Sergipe, a gente teve recentemente um problema com ataques de cães, cachorro, pessoa que abandona o cachorro na praia, e o animal acaba encontrando com a tartaruga e ataca a tartaruga para comer a tartaruga. A gente teve esse problema recente. Então, no dia a dia, a gente vai enfrentando essas novas ameaças. Antigamente, é que as pessoas comiam os ovos das tartarugas e matavam as tartarugas. E isso é coisa de 30 anos atrás. Surgiram os novos problemas com o desenvolvimento, né? Então é isso. E aí o Tamar, a gente, as nossas ações também ligadas à educação ambiental, políticas públicas, fóruns de pesca, estamos inseridos em fóruns de pesca para também se envolver nessa questão. Então, a gente quer que o pescador continue pescando de uma forma mais legal, mais sustentável, para não causar tanto problema com as tartarugas. Tem também os albatrozes, golfinhos, né? Várias espécies que acabam interagindo de forma negativa com a pesca.
Na verdade, é isso que eu ia te perguntar, João, né? Quando você falou, a pesca incidental, né? Acidental, vamos dizer assim. Na verdade, o pescador ele não queria pegar ali a tartaruga, mas de um acidente. E existem algumas medidas que os pescadores, eles sempre estão ligados com o Tamar ou com outras instituições. Eles tentam, modificar a forma de pescar. Lógico, ele precisa ele precisa desse trabalho, vamos dizer assim, é a forma que ele tem como sustentar a família. Mas existe alguma pesquisa que faz com que ele consiga retirar os peixes, né, que é o seu trabalho ali para alimento, e consiga preservar mais a tartaruga? Existem trabalhos desse formato, dessa forma?
Tem sim, Mariano. Por exemplo, no lance do espinhel, que eu falei aí, que é uma linha com vários anzóis, o projeto Tamar conseguiu, através de muita conversa com os pescadores, mostrar que um anzol num formato circular continua pescando bem os peixes e não é um anzol tão problemático para as tartarugas, porque ele não passa no trato. Aqui na garganta das tartarugas, no trato gastrointestinal, ele não desce, ele não fica, não causa grandes problemas como o anzol Jota. Uma outra forma também nas redes de pesca de arrasto de camarão é a implantação de um dispositivo de escape das tartarugas marinhas. Então é como se fosse uma grade. O camarão passa nessa grade e vai para o fundo da rede. E a tartaruga marinha, ela quando bate nessa grade, ela consegue escapar da grade e se livrar. Quanto às redes de pesca de emale, lá em Ubatuba, o projeto Tamar mostrou para os pescadores que é muito melhor eles pescarem durante a noite, dá mais peixe. E tem menos problema com as tartarugas. E pescando de dia, quando as tartarugas estão mais ativas, aí acaba tendo uma interação maior com tartaruga e nem tanto peixe quanto à noite. Então, o Tamar é bem ligado nessa questão da principal ameaça para poder mitigar isso, né? Então, tem bastante trabalho ligado à questão da pesca.
Ô, João, veio uma pergunta aqui interessante aqui no chat. Estão perguntando o que que tem a ver o lixo, né, a poluição ali, o lixo no mar, com as tartarugas. Qual que é o problema que esse lixo pode gerar para a tartaruga, que você acabou citando?
Tá, tem a ver diretamente com a alimentação, né? Dependendo do lixo, você pode imaginar uma poluição com outras coisas, não apenas o plástico. Você pode imaginar uma poluição com esgoto, com presença de metais pesados. Então, pode ser uma questão muito maior quando a gente fala de poluição. No caso específico do lixo plástico, é a ingestão. É a tartaruga ingerir esse lixo plástico e isso acaba entupindo ali o trato gastrointestinal dela, né? Entupir o estômago da tartaruga e isso causa problema para ela.
Deixa eu fazer uma pergunta, cara. No início da pandemia, quando as pessoas estavam proibidas de ir nas praias, né? Principalmente cidades turísticas como Guarujá, Santos, Ubatuba, a gente percebeu que começaram a aparecer animais que não eram comuns nessas regiões, né? Vocês tiveram alguma notícia também sobre isso com as tartarugas? elas aparecerem em lugares que elas nunca tinham aparecido. Eu estou falando isso porque aqui no Guarujá, por exemplo, é comum aparecer tartaruga, né, no canto ali de uma praia chamada Astures e no canto da enseada que é chamada Canto dos Tortugas. Mas muitas pessoas avistaram tartarugas em praias, né, tipo, subiu no morro, né, porque não podia entrar na praia, aí do morro avistando ali a água do mar, tudo, encontraram, mas em grande quantidade, tartarugas que não aparecia ali no Nordeste ou em outras regiões do Brasil. Nessa época de pandemia, vocês escutaram falar isso?
Não, não. A gente não teve muito reporte desse tipo de situação. Existem algumas tartarugas que acabam saindo, às vezes, em alguma outra praia não tão específica de desova, mas isso é um caso raro e, independente da pandemia, eu já vi esse tipo de notícia. A pandemia, o que trouxe de bom para as tartarugas é que as praias ficaram todas desertas, né? Então elas ficaram mais tranquilas para poder desovar, ou diminuiu também a atividade pesqueira. Estou falando isso por aqui, por onde eu estou, tá? Pela região aqui do litoral norte da Bahia e Sergipe. Então eu cheguei a notar uma diminuição da presença dos barcos de arrasto de camarão, que costumam interagir muito com a tartaruga oliva. Então, teve esse ponto positivo da pandemia. E eu entendo que para outros animais também foi mais tranquilo e teve realmente alguns casos de animais aparecendo nas cidades, né? Aparecendo em lugares que não eram tão comuns.
Então, porque aqui a gente teve esses registros, pessoas que iam, tiravam foto, filmavam, e assim, eram lugares que não tinham muito o costume de aparecer. Por isso que eu perguntei se o Tamar chegou a receber algumas notificações e tudo mais.
Não, todo o litoral do Guarujá e na região aí é um litoral que tem presença de bastante tartaruga, principalmente da espécie verde, né, Aquelonia midas. E não tivemos nada de anormal, mas é muito bom saber que as pessoas estavam observando e viram a presença delas, onde não costumavam talvez aparecer, ou quem sabe as pessoas tiveram um olhar que antes não tinham para a natureza também, pode ser isso.
Ah, isso é bom mesmo. Bom, João, nós estamos chegando aqui quase no final da nossa live, mas ainda tem um.
Já?
Passa rápido, a gente vai trocando ideia, vai colocando aqui algumas perguntas que aparecem no chat e acaba indo até rápido. Deixa eu perguntar para você, em relação à pesquisa, você sabe se tem pesquisa, de instituições fora do Brasil que acabam pegando os dados do Tamar ou não?
Isso é possível, mas de forma legal, entendeu? As instituições podem entrar em contato com o Projeto Tamar, estabelecer termos de cooperação, né? Fazer um acordo para o uso dos dados do Projeto Tamar. Então, existe sim, existem pesquisas voltadas para instituições fora do Tamar e que fazem algum acordo com o projeto normal.
Legal. Bom, então eu queria perguntar aí para você aí, última questão aí do nosso roteiro. Eu vou ver se tem mais questões aqui no chat, mas o que que você recomenda, João? Você como biólogo que está aí no Projeto Tamar, você que é biólogo marinho, o que que você recomenda para quem quer fazer biologia ou para quem já está fazendo biologia que quer seguir nessa área de estudar as tartarugas marinhas? Qual que é a sua recomendação para essas pessoas?
A recomendação que eu tenho é que a pessoa tem que ter certeza, né? Uma decisão, acho que muito pessoal, isso de não é apenas você gostar do bicho, você tem que se imaginar morando que nem eu aqui, né? Que vim de uma cidade grande aí do litoral de São Paulo, vim de Santos e tô há 15 anos morando num lugar super isolado, né? Então você realmente trabalha muito por um ideal, cara, né? Então, É difícil ninguém ficar rico nessa profissão, mas é uma profissão bastante gratificante, seria a palavra, né? Então, é uma profissão bem bonita que você se sente fazendo alguma coisa para o bem. Então, vale lembrar que eu não trabalho só com as tartarugas, eu trabalho com as pessoas também. Então, a gente envolve a comunidade. Então, a gente tem várias crianças, uma nova geração, aqui que fala em preservação, que me reconhece, falando: olha, o tio das tartarugas, olha o João, quando que vai ter tartaruga na praia? Quando que a gente vai ver? Então, é um trabalho bem bacana, tem que estudar bastante, né? E quem quer ser biólogo marinho tem um campo bem grande, porque o litoral brasileiro é enorme e a gente tem várias espécies, não apenas as tartarugas, a gente tem baleias, tem golfinhos, tem peixe-boi marinho, então tem vários projetos atuando e a internet aí tem bastante informação. E é isso, cara. Quem quiser ser biólogo, gostar bastante disso e bola para frente. Boa sorte.
E é fácil entrar em contato com o Projeto Tamar para quem quer, por exemplo, quer fazer estágio ou até quem quer visitar, por exemplo, a pessoa vai como turista, ele pode ir no Projeto Tamar. O que que ele encontra no Projeto Tamar?
Pô, é muito legal a pessoa que não conhece uma base do Projeto Tamar e tiver, por exemplo, né, numa cidade de praia que tenha uma base, um centro de visitante do Tamar, a pessoa vai lá, ela vai conhecer o trabalho mais de perto, vai conhecer as tartarugas em si, né? Os animais que estão ali nos tanques, vai ter muitas vezes monitores que vão estar podendo dar as explicações. Então, tem os banners contando as histórias. E é bem bacana, né? A gente tem um trabalho bem bonito e é isso. A pessoa que quiser saber mais também pode entrar no site do Projeto Tamar. Quem quiser colaborar, ajudar o Projeto Tamar também tem uma loja virtual para quem não está perto de uma base do Tamar. Ela comprando um produto do Projeto Tamar, ela ajuda diretamente, tá? Então o site, deixa eu até olhar aqui. É www.lojatamar.org.br. E é isso aí.
Depois, João, se você tiver esses links, você pode me passar, eu deixo na descrição do vídeo, tá? Para as pessoas poderem ter
Sim.
contato, melhor até. Bom, eu queria agradecer, João, demais aí a sua presença, tá? A sua explicação. O pessoal está agradecendo bastante aqui no chat, falando que você explicou muito bem, transmitiu esse conhecimento sobre as tartarugas. Quer fazer mais alguma constatação, falar mais alguma coisa aí, João, fique à vontade, cara.
Ah, eu queria também agradecer, né? Foi muito legal esse bate-papo. Dá para a gente falar ainda muito mais tempo. Se quiser, a gente faz uma segunda rodada mais para frente. A gente escolhe um outro tema. E mandar um abraço, um beijo para todo mundo que está acompanhando o canal, né? E aos amigos que estão presentes. A minha filha e minha esposa também estão assistindo. Então, é isso aí. Muito obrigado para todo mundo.
Pô, muito obrigado mesmo, João, por disponibilizar aí o tempo, tá? Que você tá passando aí pra gente, passando essas informações. Eu queria agradecer muito o canal, agradece muito a sua transmissão de conhecimento. E foi o que o João falou. Se alguém se interessar mais, entra lá no site. Eu vou deixar depois na descrição aqui do link. E com certeza a gente pode marcar sim uma outra live para complementar o assunto. Então hoje nós falamos bastante sobre os principais pontos, né? O que que era uma tartaruga, né? Como trabalha o Tamar, o projeto de conservação. A gente pode marcar sim, tá? Queria aproveitar também para falar que o áudio, né, desse vídeo vai estar em formato de podcast lá no Spotify. Então, a partir de sábado, tá? O áudio do vídeo, ele sai em formato de podcast lá no Spotify. No Spotify é só colocar lá BioResumo, seguir também lá nosso podcast. E, de novo, vou pedir, pessoal, quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, isso fortalece bastante para que a gente possa chamar bastante biólogos, físicos, químicos, pesquisadores no geral, para que a gente possa estar divulgando a ciência do Brasil, que é essa a função do canal, assim como essa pesquisa que o João e o Tamara eles desenvolvem no Brasil. João, eu queria agradecer de novo, tá? Muito obrigado mesmo. Queria agradecer a família do João que tá junto aí com ele, tá? Pessoal, muito obrigado. Então não deixam de deixar o seu like aqui e até uma próxima live aí. Valeu, obrigado, pessoal.